hoje em dia não tem uma vida agitada? Trabalho, estudos, família e ainda curtir umas horinhas de lazer.
Mas quem diz que para ter uma vida produtiva é preciso ficar amarrado a um computador? Mobilidade é liberdade.
Sejam bem-vindos ao Pod Sem Fio. Eu sou Bia Kunze, a garota sem fio.
E eu, Vinícius Lobo. E nós vamos falar sobre tecnologia móvel no dia a dia.
Olá, este é o Pod Sem Fio número 127 para o dia 12 de maio de 2012. Conforme eu prometi, eu vou falar dos Lumias, os 710, o 800 e o 900, junto com o Ricardo, que já participou de podcasts anteriores aqui com a gente. Como o Vinícius estava nos Estados Unidos, ele não conseguiu testar os aparelhos, eu dei uma folguinha para ele nesse podcast, liberei ele. E aí, Ricardo, tudo bem?
Tudo em ordem.
Então, tá por nossa conta aqui falar do trio de Lumias, né? Sim. O 710 e o 800 que você testou, e o 900 que está aqui comigo. Sim. Antes de mais nada, deixa eu esclarecer para o pessoal aqui que a gente não vai poder falar muito de sinal e bateria. Primeiro porque o Ricardo estava sem micro SIM para testar nos aparelhos, né? Lembrando que todos os Lumias eles utilizam o micro SIM ao invés do SIM do chip normal. Tá? E eu tô com o meu Lumia 900 ainda bloqueado pela AT&T, eu tive um probleminha, não é a primeira vez que eu compro aparelhos na AT&T, direto na loja, só que dessa vez eu tive o azar de comprar um aparelho bloqueado que tem um contrato de exclusividade de 10 meses, então eu tive que apelar para unlockers de terceiros, lá no fórum do XDA Developers tem um pessoal muito bom que recomendou um serviço de desbloqueio do Lumia 900 específico da AT&T, que está dando super certo. Então, entrei em contato, paguei e agora estou esperando eles desbloquearem o aparelho para mim. Diz que demora alguns dias mesmo. Então, coitado do meu Lumia aqui, né, Ricardo? Então, nós estamos usando eles como PDA e não como smartphone.
De volta aos tempos de Palm, praticamente. Né?
Então, hoje a gente vai falar do Windows Phone 7. Vamos falar da customização da Nokia, né, os aditivos da Nokia, né, os softwares que eles criaram para o Windows Phone 7, vamos falar um pouquinho do hardware. E a questão de sinal, bateria, estabilidade, isso vai ter que ficar para uma próxima ocasião, certo?
Isso, até porque se fosse para validar a bateria com o tempo que eu tô com ele usando em modo avião, seria espetacular, porque eu tô com uma carga de 7 dias aqui já.
Ah, é aqui, mesma coisa, viu? Aqui vai uma semana tranquilamente.
É, você vê como os nossos 3G são sugadores de bateria, hein?
São, né? Impressionante, nossa senhora. Então, como é que foi aí o aparelho, o 710 e o 800? Conte primeiro as suas primeiras impressões, o que, que você achou do visual, do hardware.
Bom, são, como o Vinícius até havia comentado, se não me engano, no Papotec, eu não lembro se foi no Papotec ou se tinha sido com você no Pod Sem Fio, mas o aparelho essencialmente de hardware são os mesmos, ambos têm a talona grande, o mesmo processador, mesma memória, tudo. Acho que talvez tenha uma diferencinha na câmera em termos de megapixel, mas eu mexi mais com o 800. Até porque quando eles chegaram para eu fazer a avaliação aqui, eu estava saindo de viagem e tinha que escolher para levar só um deles para viajar. Tá. E como o Nokia Lumia 710 fizeram o favor de mandar um branco e rosa, então eu preferi acabar deixando em casa e levar só o...
Eu achei que você ia falar que preferiu levar o 800 porque tem mais espaço, que a câmera é melhor, mas não, é porque ele é branco e rosa.
O 710, infelizmente, era. Então, acabei levando o 800, que é muito mais sóbrio, mais discreto, e tem uma capinha que acompanha ele de emborrachada, que veio na própria caixa. Eu falei, vai ficar até mais seguro. Acabei, eu estava indo para Goiânia, no caso, foi no feriado prolongado de 1º de maio, né? Eu fui na sexta, voltei na terça e durante esses dias lá eu pude usá-lo, né? O Nokia, o Lumia 800, o acabamento dele é impecável, extremamente bem feito, uma construção muito sólida, realmente passa a sensação de qualidade pegando na mão, assim. Acompanhou essa capa emborrachada que eu comentei, e a única coisa que eu tenho para reclamar dele, que aí não é exclusividade dele, é do 710 também, e do seu 900, é o micro SIM, né, que a gente não tive como testar exatamente por isso. Então, assim que eu tive a oportunidade de passar o meu SIM de testes para micro SIM e conseguir um adaptador, dá para ficar mais fácil para fazer os testes quando é um ou outro, né? Mas essa questão do micro-SIM impossibilitou de testar a parte de telefonia do aparelho, né? E a bateria, duração, sem sair em modo avião, etc. e tal. O 710, mesmo hardware, com a casca muito mais simples. O acabamento, vou dizer que deixa a desejar. Eu peguei ele na mão, coloquei a bateria, liguei ele, mas com ele na mão dá para sentir o plástico da tampa da bateria se torcer e até dava para ouvir um rangidinho nele. Você escuta um rack, rack quando você pega ele na mão. Eu não gostei muito, mas como eu disse também, eu pouco mexi nele, né? Aí, na questão Nokia, do que toca esses telefones Windows Phone, o Nokia Maps e o Nokia Drive, simplesmente excelentes.
Antes da gente falar dos softwares, só fala pra gente aqui o que que veio na caixa. Veio o carregador, né, o adaptador de tomada, o
Sim.
cabo é micro USB, né, que serve
Para
pra, tanto
USB.
para carregar como para sincronizar no computador, né?
O carregador é tipo do iPhone, né? Que você pode tirar. Não é igual do S2, por exemplo, que eu tenho. Que é um cabo inteiriço. A pontinha é destacável do USB.
Certo.
É bem
E o
prático.
fone de ouvido?
E um fone de ouvido. Inclusive, muito
Tá.
bom. Só usei para testar, mas ficou essencialmente guardado. A qualidade do som dele também gostei.
É, eu passei por um problema lá nos Estados Unidos com relação ao fone de ouvido, porque no Lumia 900 veio apenas o adaptador de tomada e o cabo, não veio o fone de ouvido. Aí, claro, rádio precisa do fone de ouvido porque a antena tá no rádio. Aí eu voltei, eu fui na loja da AT&T lá e expliquei. E eles falando que não, que podia usar qualquer fone que funcionava. Eu falei, não, você não tá entendendo, não é para ouvir música, tem também o rádio. A antena do rádio tá no fone. Se não plugar o fone certo, ele não vai funcionar. Eu vou conseguir ouvir música, tudo, mas o rádio não vai funcionar. E eles teimaram comigo que não e disseram que o rádio era pela internet. Aí eu entrei em contato com a Nokia Brasil e eles esclareceram, inclusive entraram em contato com eles lá, disseram que foi uma falha da loja, tudo, e mandaram um fone de ouvido aqui para mim.
Que
Aí
bacana.
eu já falei, olha, quando for lançar o Lumia 900 aqui no Brasil, cuidado para não dar essa bola fora. Né, colocar o fone de ouvido junto, então já veio com 710, já veio com 800, imagine não vir com fone de ouvido. Então isso não foi uma bola fora da Nokia, foi uma bola fora da AT&T lá nos Estados Unidos,
Sim,
tá?
é porque fone de ouvido hoje em dia já não é mais luxo, poxa, é coisa básica.
Claro, é básico, né? Mas eles não estavam entendendo que o fone de ouvido é a antena do rádio FM. Isso que
Sim.
eles não estavam entendendo lá,
É,
né? Foi
o
difícil
software até
explicar.
abre, mas se recusa a sintonizar porque ele não
Isso.
consegue enxergar nada, né?
Exatamente. Então tem que vir um fone de qualquer jeito, se faz parte do hardware, do
Sem
aparelho,
dúvida.
tudo, né? Então esse foi o único ponto baixo que eu tenho a dizer do Lumia 900. O 710 veio com capinha também ou não? Só o 800
Não,
que veio?
não veio não. Só porque ele, porque assim, o 800 ele tem esse exterior dele que, inclusive, eu fiquei tentando pensar se é algum tipo de liga de metal, se é magnésio, porque ele é bem gelado na mão quando tá sem a capinha. Então ele
Certo.
deve ser de metal. Aí ele vem com essa capinha. O 710, como ele é tudo plástico, então acho que o próprio plástico já absorve uma possível queda e tal. Então não veio capinha nenhuma, veio só no 800.
Tá.
Então realmente. O 710 eu pouco mexi mesmo. Tirei da caixa, liguei, testei, vi que rangia, me deixou bravo. E aí já guardei de volta e viajei, saí de viagem, né?
É, o 900, ele tem a maior tela dos três, né? É o aparelho maior. Ele não veio com capinha, mas eu comprei uma à parte lá, uma de silicone, tanto que o pessoal viu as fotos que eu coloquei lá. Primeiro ele era preto, depois ele era rosa. Ué, você comprou aparelho rosa? Tal. Eu falei, não, o meu é o preto, mas a única capinha que eu achei à venda era rosa. Fazer o quê, né? Então, entre ficar desprotegido e andar com capinha rosa, eu preferi andar com a capinha rosa mesmo.
Depois eu te mando um chaveirinho da Hello Kitty para pôr para combinar.
Ah, valeu, valeu, pode deixar. Tô muito feliz com a câmera também. Nossa, tô adorando as fotos, né? Tanto para capturar imagens, assim, é muito boa. A tela grande ajuda bastante. As configurações são bem completas, né? Para você fazer fotos de vários estilos. Tô gostando bastante, né? Agora, uma pergunta que não quer calar e que eu tenho certeza que todos os ouvintes estão se perguntando com relação ao 710 e ao 800. Apesar do 710 ser um pouco inferior nas especificações, né, como eu falei, né, de memória, da qualidade da câmera também, a Nokia e a Microsoft prometeram que o desempenho dos dois com o sistema operacional é igual. Isso é verdade? Você comprova
Eu
isso?
comprovo. Eu te digo que até alguém comentou, eu deveria ter pesquisado antes de a gente gravar aqui, na lista do Mundo Sem Fio, alguém comentou exatamente isso, que o funcionamento do que a Microsoft usou. O modo de operação que eles fizeram para o Windows Phone é para não comprometer usabilidade do sistema. Então, mesmo que tenha alguma uns detalhes inferiores no hardware do 710 em relação ao 800 e 900, a experiência de usuário é sempre a mesma. Então, é, literalmente, clicou, aconteceu. Exceto pelas devidas animaçõezinhas que tem no sistema, que inclusive dá para desabilitar. Uhum. É, não existe que nenhum um lag que eu sinto, às vezes, no Galaxy S2, de apertar o botão home, ele dá um tempinho para poder ir para o home. Uhum. Tudo é instantâneo. Então, tudo que diz respeito à atualização de tela, feedback de interface, é instantâneo. Isso realmente é igual para os dois.
Então, eu acho isso fantástico e destaco isso aqui no podcast, porque com o Android a gente sabe que não acontece isso, tá? Sim. Muitas pessoas me procuram, falam, olha, eu quero comprar um aparelho Android, eu não quero gastar muito, até porque eu não preciso de um super processador, não vou jogar, não vou ver vídeo, preciso mesmo das tarefas básicas de um smartphone, então um modelo mais básico já seria suficiente para mim, mas eu me sinto obrigada a ter que pegar um topo de linha, porque se eu comprar um de entrada, ele engasga, ele não é fluido, a resposta dele é muito demorado, o sistema operacional parece extremamente pesado para o hardware do aparelho. Então, isso é uma coisa que incomoda bastante, né? E, pelo visto, é o que a Microsoft prometeu, né, com relação ao desempenho do sistema em diferentes tipos de configurações de aparelho, nos diferentes Lumias. Então, isso não interfere.
Não. A minha experiência foi realmente de ser igual. Eu não tive nenhuma diferença de usabilidade, de a sensação de velocidade de uso do sistema foi a mesma.
Fantástico.
Isso está de parabéns. Isso é muito bom. E aí tem a questão depois da sensação de uso em termos de paradigma. Porque eu fui usuário iOS, hoje em dia sou usuário heavy user Android, como já mencionei nos outros podcasts. E aí veio o Windows Phone na minha mão. Que, aliás, eu estava curiosíssimo e não tinha tido oportunidade de testar até então.
Certo.
A tela de um app... Na verdade, as telas de um app são quase que unidas entre si, assim, pra quem não conhece, não teve a oportunidade, vá conhecer. É como se fosse uma tela única que não cabe no display. E aí você vai empurrando para um lado e para o outro, ou puxando, e as coisas vão aparecendo, empurrando as antigas para o lado, né? Então você desliza para um lado e para o outro e o conteúdo vai aparecendo aos poucos. É bem interessante isso. O que inclusive torna a diferenciação, às vezes, de alguns apps diferentes, que nem isso eu li na internet, eu não cheguei a instalar, mas, por exemplo, se você instala o cliente oficial de Twitter e instala um outro cliente que agrega Twitter e outras coisas, quando está aberta a timeline, a pessoa fala, ué, mas são iguais, porque provavelmente a API de programação fornece os mesmos recursos e deixa a cara dos apps muito iguais. E acontece também muito, mas consegue ter uma diferenciação maior no iOS. E no Android já é a famosa bagunça que todo mundo fala que, como são feios os apps, etc. Não tem a chance de ser. Todos eles seguem a risca, mesmo a receitinha ali, e são muito parecidos. Mas acostumando com essa ideia das letronas, as palavras grandes em cima, e de ir para um lado e para o outro para complementar o que você está vendo, a coisa fica boa. Realmente gostei bastante.
Começo estranho um pouco, né? Mas eu sou fã da interface do Windows Phone 7, eu adoro. Né? Então, e é legal porque é bem diferente de Android, bem diferente de iPhone mesmo. Tá? É um padrão completamente novo, bem original, e eu gosto muito.
E é rápido, tudo isso muito fluido.
Sim.
Deixa a desejar em hipótese alguma. Né? Na tela inicial, também é diferente de todas as telas iniciais que eu já lidei com os equipamentos, inclusive o BlackBerry que eu testei faz um tempinho atrás, que eu participei do review. A tela inicial tem só os quadradinhos, que são chamados os tiles, né? E alguns styles são animados, né? Eles são vivos. Que são, a ideia da palavra vivos é porque são live tiles, que são o nome deles, né? Mas eles não são como os UIDs do Android.
Não.
Eles são só atalhos que são animados e mostram algumas informações. Como os contatos, o e-mail que tem a informação.
Notificações, né?
Exatamente. Aliás, sobre notificações, uma falha meio grave. Se o aplicativo que tem uma notificação não tiver na tela principal... Nesses styles, você não vai saber que alguma coisa chegou para você desse aplicativo. Então, por exemplo, eu não adicionei o Facebook como um tile no começo.
Certo.
Aí eu vi que meu Android apitava, que tinha coisa nova, e eu falava, mas por que esse aqui não apita? Tava conectado no Wi-Fi, bonitinho, e nada.
Certo.
Aí eu cacei na internet, descobri esse detalhe, coloquei lá, e realmente, aí sim, eu conseguia ver a notificação visual, né, e o de que alguma coisa tinha acontecido. Eu falei, ok, então o problema é não estar... na tela principal. Eles usam a tela principal como realmente algo assim, que está aqui, é relevante e você quer ser notificado disso. Não está aparecendo aqui, não tem notificação, né?
Por um lado, isso é bom, Né? Porque às vezes você recebe notificações, às vezes até sem querer, de alguns outros aplicativos, aí você tem que entrar em configurações, mandar tirar. No
Sim.
caso do iOS, dá um pouquinho de trabalho, por exemplo, se você não quiser ficar recebendo notificações de, sei lá, todos os aplicativos que você tem ali o tempo todo, às vezes até de atualização chega uma notificação, né? Fica realmente poluída, então você tem que mexer isso aplicativo por aplicativo. E o fato de você simplesmente arrastar o tijolinho ali para a tela inicial, isso para os nerds, para os geeks, né? Infelizmente é um ponto baixo, né? Que quanto mais complicado, melhor.
Sim.
Quanto mais personalização, melhor. Mas para um leigo, isso faz bastante diferença. Não, eu só quero notificação do Facebook, eu só quero notificação de e-mail, não quero notificação de rede social. Então você escolhe o que que você quer receber sem interromper, com notificação ou uma interrupção. Então ele controla isso de uma maneira mais fácil, mais simplificada, né?
Sim. Aí, bom, ao lado da, como tudo é de deslizar nele, né? Ao lado direito da Systiles estão realmente a lista dos aplicativos, a real lista de aplicativos instalados, né? Onde ele mostra tudo que está instalado. No caso, quase tudo, porque você nunca acha os jogos que aí ficam dentro da do Live, né? Da Microsoft. Então, dentro do Live Games estão os joguinhos instalados. É um pouco confuso, porque no fim você meio que centraliza tudo que está instalado no lugar, mas esperando um mútuo, né? Tá escondidinho ali, mas tá lá. Né? O fato é que está lá, né? A lock screen, eu sempre coloco senha no meus aparelhos para ligar, né? Para poder acessar o sistema. Então, a lock screen é essencialmente uma foto, mostra bastante da foto. Isso eu gostei, porque no Android, por exemplo, quando eu estou fora de casa, que ele trava com senha, a foto fica sempre escondidinha lá. E eu acho a ideia de ter a foto legal. Então, tá sempre com o teclado na frente e atrapalhando para ver. No Windows Phone, a foto fica inteira bem grande na tela. Tem o relógio, a data, informações do próximo compromisso. E aí, quando eu tento desbloqueá-lo empurrando para cima, aparece o tecladinho, né? Ele não é invasivo, ele aparece só a hora que eu realmente tento desbloquear para colocar a senha e entrar no sistema. Então, eu achei a lock screen básica, mas funcional. Hora, data e informações do evento seguinte, né?
Bom, o botão de fotografia funciona mesmo quando o aparelho está desligado, né? Eu uso muito celular hoje para fazer fotografia, tá? Eu praticamente não levo mais compacta comigo para as fotos do dia a dia, de família, eventos e tal. Eu uso só celular mesmo, tá? E faz uma diferença, por exemplo, o iPhone, tá? Eu sinto muita falta. Androids, alguns têm, outros não têm. Sempre quando eu pego um Android que tem o botãozinho da câmera, eu já fico mais feliz. Eu fotografo muito mais. Você acredita que eu fico com preguiça?
Pois é.
Eu fico com preguiça, não tem o botão da câmera, eu falo, ah, não, não vou fazer, tal. Agora, quando eu tô com o aparelho que tem o botão da câmera, eu já fico instintivamente mais motivada para fotografar. Eu simplesmente aperto ali e já fotografo. Né? Engraçado como isso mexe também um pouco com o nosso subconsciente
Sim,
fotográfico,
sim.
né?
Mas é curioso, eu não sabia disso. Você descobriu, talvez foi testando. Eu acabei de pegar na mão e vi que realmente tela apagada, tudo desligado, eu seguro o botão da câmera e ela entra direto já. Maravilhoso, eu não sabia disso. Você descobriu. Você leu o manual ou você descobriu fuçando mesmo?
Fuçando.
Ah, é? Muito prático, adorei isso. Muito bom.
É muito prático mesmo, e eu gosto bastante disso.
Aliás, você entrou justo no ponto que eu ia falar em seguida, né? Para quem não conhece, o aparelho. Os dois têm muito parecidos, mas eu estou sempre falando do 800 aqui. Ele tem quatro botões, desculpe, três botões físicos e mais os botões sensíveis capacitivos na frente, né? Então,
Certo.
os sensíveis são voltar, o home, com o desenho do Windows, e uma busca, e na lateral tem na mesma lateral direita tem os de volume, power e câmera. E já emendando a questão da busca, do botão de busca, uma decepção. A busca, ela não é sensível ao contexto, como é no Android e que eu gosto muito. Se eu estou, por exemplo, no aplicativo do Facebook e eu aperto a busca, ele sai do aplicativo do Facebook, abre o Bing da Microsoft para fazer uma busca global.
Eu também me atrapalhei bastante com isso no começo, para me acostumar. Você tem que ir na busca dentro do aplicativo,
Exatamente.
procurar
A
a
lupinha.
opção dentro, a lupinha dentro dos menus ali.
Exatamente, esse tipo de coisa me deixou meio perdido.
Acho
Uma
que isso
pena,
eles podem
porque.
mudar no futuro,
Ah, com
fica a
certeza, é só uma
dica, né?
questão de chamadas de sistema para fazer com que a busca seja local, né?
Ah, e lembrando que se você apertar e ficar segurando o botão de voltar, ele aciona a multitarefa, então você consegue alternar entre as telas dos aplicativos que estão abertos.
Ah, eu não sabia. Eu tentei fazer isso segurando o botão do home. Não tentei.
É, que nem Android, né? A gente tá meio
É.
acostumado, né?
Exatamente.
Não, aqui no, diferente do Android, não é o home, é o botão voltar, tá?
Legal.
E a minha bronca mesmo é com o Skype, né? Tem alguns aplicativos que ainda não estão funcionando em multitarefa, que eu já percebi isso. Tá? Então você sai da tela, vai para outra coisa, aí mesmo quando você vai alternar as telas e voltar, ele começa do zero o aplicativo. Acho que isso aí é um problema de implementação, ainda tem muitos aplicativos que estão em alfa. O próprio Skype tem isso. Essa foi minha bronca, porque o Skype é da Microsoft.
É, não
Podia
tem
já tê-la.
justificativa.
É. Né? Podiam ter feito isso já, né? Esperar um
Sim.
pouquinho mais e fazer um negócio, pô, é, aplicativo de mensagem e VoIP que não fica funcionando em background, aí não faz
Não tem
sentido, né?
sentido, não tem, é.
É complicado.
Não, é uma questão de amadurecimento do sistema, né? São esse tipo de
É.
coisa que eles têm que ter o feedback do usuário. Aliás, o usuário tem que dar feedback. Eu não
Sim.
sei qual o canal da Microsoft que eles disponibilizam para os usuários do Windows Phone sugerirem coisas ou etc. A Apple eu sempre lembro que tinha, porque eu sugeri muita coisa para iPad para eles. E do Android eu também sei que tem na parte do android.google.com, parte de sugestão. A Microsoft eu não sei, certamente eles disponibilizam algum canal
Quando
para.
você ativa o aparelho, quando você coloca a tua conta do Windows Live para configurar, a primeira coisa que você recebe é um e-mail dizendo bem-vindo ao Windows Phone. Lá tem todos os tem tutoriais, dicas de início de uso, primeiros passos e lá acho que tem um canal também de feedback, viu?
Tá, isso eu não atentei. Eu vi todas essas coisas que você falou, mas o canal de feedback eu não tinha visto. Porque é
Então
importante. Se tem alguém que eles têm que ouvir, é o usuário, né? Então.
Quem não está acostumado também com o sistema, assim, primeira coisa, né? E como ele exige que você tenha uma conta do Windows Live ali para começar a usar a loja, baixar aplicativos, então, a partir do momento que você cadastra, você já recebe um e-mail automático dando as boas-vindas e os primeiros passos. É bem legal.
Exatamente, é. Aí eu fui mais para dentro no uso, né? A integração de contas dele eu achei ok, muito boa. É, na verdade, nada a ser destacado, mas nada a ser criticado. Eu não sei se quando é adicionada uma conta Gmail nele, se ela entra como um IMAP ou push. Mas é, eu nunca adiciono conta Gmail, eu sempre adiciono Exchange por, sei lá, sou meio vacinado com isso. Então, eu não sei se ela entra como IMAP ou push. Eu adicionei minha conta Gmail como Exchange, ele puxou os meus contatos, calendários e e-mails numa boa, sem nenhum problema. E depois também adicionei minha conta Twitter e conta Facebook, e no tilezinho da página do home screen, mostrava lá, tem uma que mostra a sua própria foto, né, que é o Me, sou eu. E aí lá dentro tem as notificações de Facebook, Twitter, seus contatos e tal. Eu acredito que, mas eu não tenho certeza por não ter usado a parte de telefonia, que ele funcione mais ou menos como é no meu S2. Se alguém
Isso.
me liga, ele identifica com a foto e provavelmente o último status update da pessoa,
Isso,
seja no Twitter ou
exatamente.
Facebook.
É
Deve
assim que
ser,
funciona
né?
mesmo. Então você tem o contato da pessoa ali, você já tem telefone, endereço, cidade, tudo aquilo que você tem dos contatos básicos, já tá ali a última tweetada dele, a última
Exatamente,
atualização do Facebook. Se for uma foto, mostra foto no Facebook também.
é.
É bem legal isso.
Ah, isso é bem bacana. Não tem como voltar atrás desse tipo de coisa. Hoje em dia
Tá tudo
é
integrado, né?
básico. Inclusive no Android, uma das coisas maravilhosas é, inclusive até o status do Gtalk da pessoa aparece ali. É bem prático mesmo, você já sabe tudo que
Legal.
está acontecendo. Falando ainda na questão dos contatos, eu não tive nenhum problema para fazer eles aparecerem, que da minha conta Exchange, mas eu fui ver na internet e descobri que se você tem os seus contatos cadastrados no Google Calendar, por exemplo, com informações dos labels de telefone, em vez de ser Work, Home e Mobile, se você personaliza eles para tipo Vivo, TIM, Claro, Telefônica, GVT, etc., esses contatos não aparecem no seu telefone.
É, isso é um problema sério. E é do Outlook também. No PC tem o mesmo problema.
Então o buraco é mais.
Em Android, iOS, se você usa um Exchange da Microsoft Exchange mesmo, tem o mesmo problema. Os campos são bem limitados, você não consegue personalizar. Falta opção, são pouquíssimos mesmo. Isso também me incomoda bastante. Isso aí é uma queixa minha antiga com a Microsoft. Poxa vida, Microsoft, coloca o Outlook no século XXI, pelo amor de
Sim,
Deus. Número
pois
de
é.
pager. Ainda tem aqui no Outlook
É
pager.
verdade, pager. Meu Deus do céu.
Telefone do carro, car phone.
É, nossa. É verdade, esse tipo de
Caramba, né?
coisa demorou demais
Em
para que
compensação,
esses tipos de
celular é
modificações.
celular um campo só. Hoje as pessoas têm dois, três celulares. Tem que versatilizar isso, não tem
Com
jeito.
certeza. É, porque as pessoas, isso é uma questão de organização pessoal. As pessoas dizem lá, essa pessoa tem um Tim, um Vivo, eu quero ligar para esse ou aquele. E aí a pessoa clica no que quer usar. E aí não permitir esse tipo de personalização, que ela seja propagada, né? Via, por exemplo, push, pelo Exchange e tal, é básico, né? É outra
Claro.
coisa que eles têm que mudar. Aliás, eu nem sabia que os outros aparelhos sofriam do mesmo problema, que é uma questão do Exchange, isso. Eu achei que era do
É.
Windows Phone. Isso aí
Não, é do
acontece a mesma coisa
Exchange.
no Android e no iOS, provavelmente.
É, acontece. E me incomoda muito, que como eu uso Exchange, então eu uso todos os sistemas operacionais e o problema existe em todos eles da mesma forma e me incomoda bastante.
Aí, agora aqui é uma boa e velha cutucada, né? Aquela velha história que todo mundo fala que a Apple é fechada, é limitada, é lacrada, mas uma coisa interessante, que muita gente certamente vai torcer o nariz. O Windows Phone depende de um software instalado no computador para receber arquivos, né?
Pois é.
O Zune. E aí, eu, como bom e
Exatamente.
velho usuário de Mac e Linux, fiquei de fora. Então, nessas horas até cabe assim, não estou aqui para defender ninguém, ninguém paga meu salário, mas a Apple é fechada, é lacrada, etc. Mas ainda que eles tenham um iTunes meio porco para o Windows, que todo mundo reclama, tá lá e as pessoas conseguem usar.
Sim.
Agora, o Zune não ter para o Mac e certamente não vai ter para o Linux, é complicado, né?
É, mas tem
Porque.
o connector, né? O Mac Connector. Então você usa o iTunes como uma biblioteca de sincronismo com o aparelho.
Ah, ok. Então já salva um pouco o pescoço deles, porque nem eu pluguei, eu não, vou ser honesto, eu não pluguei o Lumia no computador, então eu acabei nem vendo o que acontece, como é a integração,
Então, mas também
ver se gera
é foto, vídeo e música, tá? Por exemplo, contatos, calendário, isso aí esqueça, tá?
alguma coisa. É, não, inclusive, eu não vi, como eu disse que eu não pluguei, aí você vai poder complementar a informação. Se você pode plugá-lo como um pendrive no computador ou não?
Não consegui ainda.
Porque eu
Eu não
vi.
sei se tem que instalar um aplicativo. Parece que tem aplicativos, tá, no market. E eu tô em busca de um que transforme ele num pendrive. Eu não sei se tem alguma limitação do sistema para fazer isso, tá?
É, não sei se você percebeu, mas pelo sistema você não acessa a memória, o file system, né? Então,
Pois é, e é o que eu
isso
mais
que
gosto no Android, né? Eu coloco ele num modo drive mode lá, arrasto os arquivos que eu quiser, puxo as coisas de fora dele também para o meu computador. Eu adoro isso e faz muita falta.
É. Hoje em dia eles estão nessa mania de ficar fazendo o protocolo de
Fechando.
comunicação do celular com o computador, o MTP que chama, né? Inclusive no Screen Sandy, quando eu instalei no meu celular, ele mudou para esse por padrão. Então quando você espeta no computador, em vez de ele montar o celular como um pendrive, agora o comportamento padrão é chamar o programinha que importa fotos e vídeos.
Isso.
Eles querem que você aceite que o celular é uma caixinha multimídia, em vez
Pois
de
é.
ser um pendrive, né? No caso, eu tenho
É.
32 GB de armazenamento no celular, por que que eu não posso usar isso para arrastar os arquivos que eu
É um
quiser?
disco. É um disco
Exatamente.
flash e acabou, né?
É. Então,
Quem
essa é uma bronquinha também, né?
é um pulo, né, do Windows Mobile, né? Que a gente tinha até o Windows Explorer, né? Que você
Sim.
explorava as pastinhas do sistema, tudo nativamente, né, no aparelho. Agora não tem mais isso.
Uma outra coisa que eu também só li online, não tive a oportunidade de testar, porque eu também estou sem fone Bluetooth. Até tenho um headset, mas não acabei não testando. Você que vai poder dizer para o pessoal depois. É, eu li que o Bluetooth do Windows Phone também é fechado apenas para equipamento de áudio. Ele não
Pois
envia
é.
e recebe arquivos via Bluetooth.
Pois é.
É mesmo?
É, mas eu acho que isso tá no roadmap deles para mudar. Eu preciso confirmar essa informação, que eu não tenho essa informação oficial ainda, preciso ter certeza, tá? Mas é aquele negócio, você faz uma foto, né? Você compartilhar e-mail, Facebook, Twitter, SkyDrive, não tem Bluetooth.
Pois é. Hoje em dia, essas outras formas de compartilhamento até atingem mais pessoas. Mas às vezes você está na maior da simplicidade da ocasião e fala: não, eu só queria mandar para a pessoa que está na minha frente agora.
É.
E aí não dá. Bom,
Pois é.
torçamos para que você tenha ouvintes da Microsoft que estejam ávidos por informações de usuário e que estejam ouvindo isso e vão
Ah,
correr
tem.
atrás de.
Estão todos ouvindo.
É.
Pode falar, pode reclamar à vontade, cara. Aproveita que eles estão ouvindo.
Outro puxãozinho de orelha. Parece que eu só estou querendo reclamar, mas é uma questão de que realmente essa aqui, inclusive, é um pecado grave.
Tá.
Mas, bom, a minha experiência de uso foi excelente, de usabilidade, mas aí, usando, aparecem esses probleminhas. E esse aqui é um que eu fiquei bem chateado. O volume é global para o sistema inteiro. Então, ringtone, notificação de aplicativo, multimídia e alarme, tudo compartilha o mesmo volume. A única coisa que tem um volume próprio é o volume durante chamada, que eu não testei, mas eu li na internet. Então, se você vai abrir um vídeo do YouTube e está muito alto, você abaixa. O meu volume aqui vai até 30, né? Se você
Ele
abaixa
abaixa o
para
sistema
10,
junto.
ele abaixa tudo. Aí você vê o vídeo do YouTube em volume 10 e guarda o celular no bolso, vão te ligar, vai tocar super baixo que você provavelmente não vai ouvir.
Tá.
Ou mesmo você vai dormir e o seu alarme vai tocar super baixo. E aí, alarme é um treco complicado, né? Porque todo mundo usa o celular de alarme.
É verdade.
E aí, putz, teria que ter algum tipo de separação para o volume. Isso é um pecado que eu acho grave,
Bem
né?
colocado. Não tinha... Bom, como eu não estou usando o meu para falar ainda, não reparei nisso mesmo, né? Também
Você vai.
não usei o media player dele ainda, então realmente não percebi isso.
Você vai perceber, você vai entender bem
Vou.
o que dizer. É meio frustrante, assim. Mas tudo bem.
Outra
Algo você.
pergunta que eu queria te fazer, aproveitando, ele tem internet sharing para usar como hotspot? Como é que veio no 710 e no 800?
Então, dado que eu não coloquei meu chip, eu não fui
Ah, tá.
parte, né? Mas. Eu acredito que sim. É meio básico, eu considero meio básico, mas. Deixa eu ver aqui, data connection off. Mas aparentemente. Quer dizer, aparentemente. Deve ter, mas eu não fui fuçar nisso.
Bom, não tem problema. Eu vou deixar na minha listinha anotado aqui para a gente dar esse retorno para os ouvintes depois, então. Tá? Porque no 900 tem, tá?
Então, porque passei por todos os itens de menu da parte de configuração do aparelho.
Tá.
Mas como. A parte de telefonia tá em airplane mode, né? Ficou em avião, modo avião.
Tá.
Eu acabei pulando, porque eu nem vi. E como estaria dentro dessa parte, eu acabei, deve ter passado por mim.
Maravilha. Então, eu vou confirmar essa informação com os ouvintes depois. Até porque nos Estados Unidos o negócio é um pouco diferente, né? Eles customizam o aparelho, porque lá tem uma cobrança, dependendo do plano que você tem, a modalidade de pacote que você tem. Você não consegue compartilhar os dados por uma limitação de contrato e não por uma limitação de hardware.
Exato.
Então, se você quer usar ele como um router wireless, você vai ter que pagar mais por isso. Então, é um pouquinho diferente daqui. Tá? Mas vou confirmar bem direitinho essa informação e vou passar para os ouvintes aí quando a gente der o nosso review parte 2 aqui dos aparelhos, tá bom?
Certo. Ah, aliás, você deve ter mexido nisso. Tem copiar, colar? Eu fiquei
Tem.
perdido e não achei. Como você fez?
Bom, marca com o dedo ali, seleciona e aperta duas vezes. Não é muito diferente de Android, iPhone, não. Meio mexendo um pouquinho, você logo pega o jeitinho, mas tem
Porque
copiar e
eu
cortar e
tive a
colar,
impressão
sim.
de que eu tentei fazer isso, mas eu vou digitar qualquer coisa aqui.
Não, mas tem, pessoal. Pode ficar tranquila.
Ah, surgiu ali. Surgiu, ok.
É
Ele não tem
jeitinho,
nada
né?
escrito copiar ou colar. É só um
Na.
íconezinho do arquivinho replicado, né?
São esses detalhes que quem está acostumado só com iOS, acostumado com Android, assim, vai para um sistema operacional novo, demora um pouco para pegar esses macetinhos básicos novos, porque é um pouco diferente. Mas tem mesmo, pessoal, pode ficar
Isso aí,
tranquilo
no
que
caso, é o
tem.
puxão de orelha para mim mesmo, por ter sido desatento. Mas, ok, vamos lá. Cliente de e-mail, ok, nada menos do que eu esperava. Novamente, sem grandes destaques, mas sem nenhuma reclamação. Mostrou conteúdo HTML sem problemas, aquelas imagens flutuantes de e-mail com HTML nenhuma ficou quebrada, ficou tudo bonitinho. Então,
Certo.
cliente de e-mail atende o que precisa. Teve a parte de arquivar mensagem, trocar label, no caso do Gmail que eu uso, né? Consegui fazer tudo isso. Então, sem problema nenhum. O que demorei um pouquinho, e eu digitei alguns e-mails dele, foi para me acostumar com um teclado. Longe
Tá.
de ser ruim. O teclado é bom, só que fiquei mal acostumado, né? Quer dizer, com o teclado do Android que eu uso, aquele Swift Key X.
Certo.
Que é excelente. Ele tem um modo de predição de texto como eu nunca vi na minha vida. Então, para quem não conhece, experimente a versão não paga no Android, o tecladinho Swift Key X, né? X. Quando eu fui usar o Windows Phone, ele dá uma predição de texto, ajuda, mas realmente quem está acostumado com esse que eu comentei do Android fica mal acostumado. Pega qualquer outra coisa e acha que não está indo muito bem. Mas a disposição das teclas, o feedback dela, assim como no iOS, no Android, você aperta, ela aparece mais para cima para você ver qual que você realmente apertou. Tudo isso dentro do esperado, né? Funcionou bem e dá para digitar rápido também. Não tive
Bom,
grandes problemas.
os softwares da Nokia, o Maps, o Drive, o que que você achou?
Eu usei. Quando eu estive lá em Goiânia, eu acabei instalando o mapa do Brasil inteiro, que ele permite, inclusive, que você instale, por exemplo, só a região Nordeste, região Sudeste e tal. Instalei o Brasil inteiro, os mapas, acho que foi coisa de 281 mega, uma coisa assim. E ele instalou todos os mapas do Brasil aqui no Nokia Drive, e eu usei para navegar por lá. E aí,
Certo.
mesmo estando sem SIM, micro SIM no celular, só na base da memória interna que ele estava com todos os mapas instalados, consegui fazer navegação com instrução por voz, pela cidade lá, e não tive nenhum problema. Então, não fiquei no escuro, não deixei de chegar ao destino. Gostei bastante, o mapa bem claro, com construções 3D para ver, para você ter referência de onde você está navegando e tal. Achei muito prático, gostei bastante, viu?
É, eu dou uma menção honrosa assim para Nokia. Tem Windows Phones de HTC, Samsung, várias fabricantes aí, mas realmente o da Nokia vale a pena pelo Drive e pelo Maps, tá? Eu acho simplesmente fantástico. Aliás, quando você entra no Marketplace, ali tem a coleçãozinha da Nokia, dos aplicativos da Nokia, né? Para quem tem o
Sim.
aparelho da fabricante, tem um aplicativo de Contact Transfer para quem tem um outro Nokia
Isso.
antiguinho, que não é necessariamente um smartphone, que você pode transferir os seus contatos, muito bom. Tem o Tango, né, que é uma parceria também que eles fizeram aí para trazer um aplicativo de VoIP, né? São muito bons todos os aplicativos e realmente a Nokia fez um excelente trabalho em trazer já um aplicativo que era muito elogiado, né, que é o Maps, e agora o Drive também, que são excelentes, né, sempre foi muito importante nos Nokias aí, faz uma diferença enorme.
Sim.
Trazer para o Windows Phone realmente agregou muito.
Sim, não, o Drive, excelente. E o Maps também não deixa nada a desejar. Inclusive com informações de tráfego e se tá, o trânsito está pesado ou não está pesado. Aquela camada que, assim como tem no Google Maps do Android, ele adiciona a camada de informação de tráfego e tal. Então, muito interessante, bem completo. Vale a pena mesmo.
Você consegue colocar os mapinhas, como você falou, usar offline, né? Se você
Exatamente.
quiser usar um sistema de GPS também, ponto a ponto, né?
Isso.
Então, nossa, isso aí faz uma diferença muito grande para quem realmente gosta de serviços de mapas. Muito bom.
Sim, é bem bacana. Bem bacana mesmo. Ainda que eu tinha analisado mais, sobrou uma menção final para o Internet Explorer, que é o browser padrão, não daria para ser diferente. Que novamente usei, nada de ruim, nada de espetacular. Ele é um pouco estranho. Na parte de que você, por exemplo, quando manda aumentar o texto, né, o zoom, ele aumenta as letras de uma forma meio num critério que eu não entendi, consegui entender qual que eles usam.
Pois é.
De vez em quando quebra o lugar, como é que chama? O parágrafo, então aumenta a fonte, mas aí a página fica construída num jeito meio feio. Não gostei muito. Acredito que devem sair outros browsers, né, no Marketplace para você instalar. Vi nenhum lá, mas deve ter outras opções,
Ou
acredito.
talvez seja um ajuste de sistema, né? Não sei, talvez eles corrijam isso, né?
Pode ser.
O tamanho da fonte também é bom, porque tem as fontes grandes, assim, mas às vezes no corpo, né? Por exemplo, nos contatos, ali, informação, a diferença do tamanho da fonte é muito grande, é muito pequenininha, outra é muito grande. Já tive várias reclamações de leitores, de ouvintes, de clientes reclamando que, poxa vida, mas justamente a informação que é importante para mim ali dentro do campo dos contatos, que é o número do telefone, é microscópica e eu não consegui mudar o tamanho disso, né?
É
Então,
verdade, é
já
verdade.
fica também o feedback para o pessoal da Microsoft aí para dar uma melhorada isso no Windows Phone, que vai fazer diferença para muita gente, né? Ainda mais
Sim.
agora que telas grandes estão virando mainstream, né? Então é importante
Sim.
se pensar também na legibilidade, né? As
Sim.
fontes serem mais legíveis para quem escolhe a tela grande, justamente porque tem dificuldade de enxergar de perto, tá?
É, quando você realmente
Então.
entra num contato, tem ali a foto dele, o status dele na rede social, aí realmente tem ali, por exemplo, chamar mobile, né? E o número em si, embaixo, ele é pequeniníssimo e além de tudo tá num azul escuro, sendo que o
É,
fundo é preto.
ou o endereço,
O
outra
contraste
informação,
também não está
é
ótimo.
muito, exatamente, é muito pequenininho. Então tem uma diferença muito grande no tamanho das fontes, isso aí realmente acaba atrapalhando muita gente. Fica a dica, então, para o pessoal da Microsoft pensar um pouquinho nisso para as próximas versões.
Sim. E acho que para arrematar, entra exatamente no que eu comentei agora há pouco do browser, a questão de instalar outras coisas, né? Acessei o Marketplace com a minha conta que eu havia integrado com a Live, lá que eu fiz na hora que eu configurei o aparelho inicialmente. E, bom, falta aplicativo? Não falta aplicativo. Também não fiz a fundo o teste de pegar todo e qualquer aplicativo do meu Android para ver se eu achava o equivalente lá. Eu não fiz
Certo.
isso porque eu tenho muita coisa instalada. Mas, assim, das coisas que eu realmente fui atrás de pesquisar, ah, quero ver um programa que faça isso, um que faça aquilo, tinha lá suas opções. Mas realmente de reviews que eu li online da galera que está usando ele como telefone principal, que não é o meu caso, é de que ainda dizem que falta coisa. Eles sentem falta de uma diversidade maior de programas no marketplace. Eu achei jogos, achei os jogos mainstream, tipo Angry Birds e Doodle Jump, Fruit Ninja, essas coisas todas. Estão lá. Se integram com a Live da Microsoft. Então, funciona quase como um Game Center do iOS. Você consegue ver o progresso dos seus amigos, pontuação, etc.
Até o avatarzinho ali que você tem no
Isso, bem
Xbox,
simpático,
né? Teu
muito
perfil,
legal. Assim.
É.
Certamente, para quem tem Xbox ainda, é bem, bem legal. Eu não tenho, então criei tudo na hora. Mas é bem configurável, bem legal. Assim, essa ideia de centralizar... como tem o Game Center da Apple, fazer esse tipo de coisa eu acho muito bacana. No Android não tem nem pé nem cabeça, né? Alguns usam serviços de terceiro para agregar ponto, pontuação, etc. Mas eu também não jogo muito, né? Mas quando tem esse tipo de coisa, eu acho que é palmas para eles, porque é devido ao elogio. É muito bem feito, a integração com a Live ficou bem bacana. Então, eu achei os jogos. Aliás, outro elogio. Testar um jogo antes de necessariamente comprá-lo é muito fácil. É só, aliás, um jogo não, um app, inclusive. É só clicar.
Ah, bem lembrado.
É
bem
só
lembrado.
E clicar no botão testar.
Testar.
Exatamente. E ao lado
Faz
dele tá
falta
comprar.
Isso, né, nas outras plataformas.
Faz, porque tá muito óbvio. Nas outras, assim, dá pra você fazer isso, só que no Android depois você tem que ir lá e pedir um refund, né? Você tem que pedir o... Nesse é muito simples. Eles te entregam uma versão capada do programa, no caso dos jogos, foi exatamente isso que aconteceu. Uma versão que roda, muito básica. É como se fosse a versão light que a gente vê no Android, né?
É.
Eles te entregam uma versão capada que de vez em quando você está jogando no meio, ele fala lá, ó, você está testando e tal, compre o aplica o jogo. Muito simples, assim, é realmente bem funcional. Muito, muito elogiado isso para a Microsoft. Está muito bem detalhado lá no Marketplace como testar e como comprar. Legal
muito
isso.
Bem. Bom, a gente vai falar posteriormente dos Lumias outra vez, vamos falar o que ficou faltando aqui falar nessa edição. Então, enquanto eu vou testar o 710 e 800 aí, estou esperando receber o meu unlock code aí do meu 900 para poder comparar os três também. Então, não sei se já vai ser semana que vem que a gente vai dar esse feedback, tá? Mas eu já aproveito e peço para os ouvintes que têm o Windows Phone, que têm Lumia, que queiram mandar dúvidas, sugestões, fazer perguntas, ou mesmo alguma colocação importante que ficou faltando aqui no nosso review, escreva para a gente, tá? podcast@garotasemfio.com.br ou então deixa um recado de áudio no Skype ou no Getalk, no nome de usuária Bia Kunze. Então, se você está pensando em comprar um Lumia, tem perguntas, mande para a gente vai responder mais para frente, tá bom? Ou se vocês quiserem complementar alguma informação que ficou faltando aqui, na continuação a gente vai voltar à baila todos esses temas que a gente abordou. Fechado?
Fechado. Inclusive, eu acho muito válido falar. Se a pessoa tem a disposição, tem a vontade de querer conhecer, tô a fim de comprar um smartphone, mas não sei se rola ou não. Poxa, gente, realmente vá num quiosque de operadora, ou que seja, fuce nos aparelhos, porque eu fiquei surpreso. Eu vou te dizer que eu esperava menos do Windows Phone, e fiquei surpreso. Gostei muito, apesar de eu ter sido o reclamão da vez aqui, que apontei várias coisinhas, mas é só questão de melhorar. Tudo o que eu falei pode ser melhorado. E se eles melhorarem, salva de palmas para a Microsoft, porque eles estão ouvindo o usuário se eles fizerem isso.
Legal.
Mas assim, o sistema é muito bom, e realmente recomendo para que quem está na dúvida, vá lá, dá uma mexidinha, e você vai se surpreender. Realmente é muito bacana.
Então, pessoal, escrevam, participem mesmo, tá bom? Tem o meu Twitter também, que é Garota Sem Fio, o Twitter do Ricardo, que é o RSAF, né?
com dois Fs.
E qualquer pergunta que vocês quiserem mandar para mim, pro Ricardo, a gente está à disposição. Podem conversar com a gente lá no Twitter, tá bom?
É isso aí.
Participem do grupo do Papotec no Facebook e da lista de discussão Mundo Sem Fio lá no Yahoo Groups. E a gente vai poder conversar muito mais sobre Windows Phone, sobre o Lumen, sobre outros sistemas operacionais e fazer uma comparação entre todas as plataformas móveis. As discussões estão sempre pegando fogo, né, Ricardo?
É isso aí.
Então é isso. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.
Até mais. In a city like mine, there's no point in fighting. I close my eyes, see you and me driving. If I am a river, you are the ocean. Got the radio.
Chamando Garota Sem Fio.